A escola é o lugar que acompanha as crianças durante mais tempo nos primeiros anos de vida. Ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. E é responsável por também ser o lugar de guarda dos direitos desse público. Em 2024, de janeiro a agosto, o número de crimes contra as regras que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente aumentou mais de 10%. Em muitos desses casos, as irregularidades só são descobertas graças às iniciativas que acolhem e cuidam. Hoje a gente escuta o primeiro de três episódios do especial Justiça na Escola.
A escola costuma ser o primeiro espaço de interação social das crianças. Os primeiros amigos, os primeiros aprendizados, tanto de conteúdo quanto de cidadania. A escola é o lugar seguro, mas com os desafios do conhecimento, também vem os primeiros medos, as primeiras inseguranças.
Por isso, quando as escolas são palco de crimes e de situações violentas, todos os olhos da sociedade ficam atentos. Quando o mundo falha, a escola salva. Os sintomas de violações precisam ser percebidos e reconhecidos a partir desse lugar.
Baixo desempenho escolar e desmotivação para permanecer na escola podem ser prejuízos de agressões, dificuldade de estabelecer vínculos sociais e afetivos, agressividade e depressão podem ser sintomas da naturalização do discurso de violência.
Como quebrar esse ciclo?
Eu sou o Nicolas Paulino.
Eu sou Sara de Queiroz.
E esse é o Justiça na Escola, um especial da Verdinha FM. Episódio 1, Entendendo os Alertas.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, de janeiro a agosto deste ano, foram registradas 533 ocorrências contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que garante a prioridade e o direito de ser criança. O número é 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
Além disso, nos primeiros 8 meses do ano, houve 1.096 crimes sexuais contra vítimas entre 0 e 17 anos, uma média de 4 por dia. Segundo a psicóloga escolar Lorena Lopes, a infância e a juventude já trazem desafios e viver uma situação de violação tem um impacto drástico na vida dessas pessoas.
Quando esses adolescentes estão enfrentando algum tipo de violência, há grandes mudanças comportamentais e emocionais, né? Como o isolamento social, o baixo rendimento escolar, a dificuldade de reconhecer as suas potencialidades, um pessimismo excessivo. Então, é muito importante que tanto a família quanto a escola estejam aí atentas a essas mudanças comportamentais.
Observando quão complexo é esse problema, várias instituições estimulam iniciativas que ajudam a garantir os direitos de crianças e adolescentes. Levam informação simples, mas útil, para dentro das escolas.
Foi por meio de um desses projetos que, em setembro de 2023, após uma roda de conversa na escola, uma aluna denunciou que estava sendo violentada pelo padrasto.
Ainda durante a atividade, os colegas de sala perceberam que a menina de 10 anos estava desconfortável, com um comportamento estranho. A diretora da escola, Leida Souza, conversou com a gente e falou sobre o primeiro momento de acolhimento.
Foi tudo bem sigiloso. Eu fiquei só com ela, né? Eu entrei assim em contato com ela ali no banheiro, disse para ela se acalmar, que aquilo ia ficar só entre eu e ela. Então ela assim voltou para a sala bem calma, parou o choro. E no mesmo dia foi dado os procedimentos cabíveis, né, ao serviço de escuta especializada, criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, que é o SECA.
O caso aconteceu no município de Cruz, no litoral norte do Ceará, mas o homem só foi preso na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Com a repercussão, Leida percebeu a importância de se aproximar ainda mais dos alunos para detectar outros casos de violência.
Quando a gente começa a conversar, a gente tem muita participação. Às vezes eles citam situações que não são com eles, né? Mas são com os colegas, né? Às vezes, sendo com eles ficam estranhos, a gente tem que prestar atenção, né? Eu sempre falo, né, aqui com os professores, né? Que são eles que estão lá na ponta da rama. Porque não é só um dia que a gente trabalha.
Rogério Teixeira, conselheiro tutelar de Cruz, destaca a importância desse tipo de mobilização. Em localidades mais distantes do centro, a informação é um bem ainda mais precioso. A timidez, a normalização de maus hábitos e a banalização de direitos básicos podem trazer uma visão distorcida do certo e do errado.
Ainda tem muita gente que não entende essa manobra toda para poder realmente chegar e dizer, olha, está acontecendo comigo, aconteceu com a minha vizinha, com a minha prima. E a partir do momento que a gente tem essa conversa, que as pessoas começam a entender de que forma e a quem elas têm que procurar, elas se sentem mais apoiadas. E aí é onde começa a aparecer certas revelações.
Assim, garantir um lar adequado também é sinônimo de bem-estar para esses jovens. Como lembra o promotor de justiça, Lucas Azevedo, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Ceará.
Toda criança, todo adolescente que estejam inseridos em um núcleo familiar, com interação com os pais ou com a família extensa, né? Família extensa são os avós, os tios, primos. Isso é cientificamente comprovado. O desenvolvimento da personalidade e das características, né, dessa pessoa, ele é mais saudável.
Segundo a Secretaria da Segurança, crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais de Fortaleza são atendidas pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Já no interior do estado, os trabalhos investigativos são realizados pelas unidades regionais e municipais da Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria.
O especial Justiça na Escola foi produzido e roteirizado por Nicolas Paulino e Sara de Queiroz. A sonoplastia é de Tiago Souza.
No próximo episódio, você acompanha como as escolas do Ceará estão buscando implantar um sistema de mediação e cultura de paz para resolver conflitos. Música.